Hoje nós abrimos aqui o CBN Maringá, segunda edição, falando do comércio varejista virtual, que espera crescer 20% nas vendas natalinas neste ano em comparação com o ano passado. E quer atingir R$ 2,6 bilhões de reais em faturamento. É a projeção divulgada pela eByte, que é a empresa especializada no fornecimento de informações da e-commerce, que é o comércio eletrônico. E sobre este tema, o comércio varejista, o crescimento do comércio varejista na internet, que eu converso com o consultor do Sebrae, Marcos Udá. Marcos, boa tarde.
Boa tarde, Gerson.
Quando se fala de crescimento do comércio, parece que o comércio físico este ano vai crescer menos que o virtual. Estamos vivendo aí a expansão do virtual, ele vai ser mais importante em volume do que o comércio real?
Eu acredito que sim, porque historicamente a gente tem visto que ano a ano o comércio eletrônico ele tem crescido em torno de 30% a 40%. Tanto que a expectativa de faturamento para esse ano para o comércio eletrônico está em torno de 18 bilhões. Né? E sendo que ano passado, 2010, teve um faturamento de 14 bilhões. Então, a gente vê que é um crescimento que o comércio físico não tem nesse momento. Né? Nenhum outro segmento também está tendo um crescimento nessa expectativa de 30% ao ano.
Ô Marcos, agora, o comércio eletrônico parece que ele democratiza mais a disputa no mercado. Quando a gente pensa no comércio físico, os empresários com maior poder de investimento, com lojas mais estruturadas, atraentes, costumam largar na frente. Mas quando se trata de comércio virtual, as coisas mudam um pouco, não?
Muda sim. Porque hoje, o que você precisa para você se diferenciar na internet? No comércio eletrônico, basicamente o que é? Você mostrar um diferencial, alguma coisa diferente. Se eu vendo instrumentos musicais, eu posso vender simplesmente instrumentos musicais para canhotos. Quer dizer, eu gerei um diferencial, eu não precisei criar alguma coisa muito diferente do que eu tenho e eu também não preciso de muito investimento, porque hoje a questão de alguns cuidados que você deve ter com a questão de pagamento, logística, que as grandes empresas têm, hoje você consegue contratar os mesmos serviços que as grandes empresas oferecem para o consumidor. Então, quer dizer, esse diferencial de logística e pagamento já não é mais um diferencial. Uma micro e pequena empresa também consegue obter os mesmos serviços que as grandes oferecem. Então, se você consegue ter esse diferencial do teu serviço, do teu produto, você começa a se destacar. E é bem o que você falou, ele acaba democratizando a questão de como que você consegue vender e ter um espaço dentro do comércio eletrônico. Tanto que hoje, se você tiver um bom planejamento no comércio eletrônico, você com pouco recurso, você consegue obter ótimos resultados, muito melhor do que a loja física.
Ô Marcos, vocês que trabalham com o Sebrae, que muitas vezes encontram um empresário interessado em investir em algum setor, em alguma área da economia, eles já pensam nessa questão da virtualidade na venda do seu produto? Eles já conseguem planejar, colocando dentro desse planejamento, a internet, um site?
Consegue. A gente tem visto que muitas vezes os empresários, quando eles estão planejando abrir a sua empresa, já estão também ao mesmo tempo pensando, muitas vezes no momento, naquele momento ou no momento próximo, a pensar como que eu vou colocar a minha empresa na internet. E hoje, e até pelos seminários que a gente tem, que ocorreu esse ano aqui no Paraná, a gente recebeu muitos depoimentos de empresários que falaram que tiveram empresas durante 10 anos e que nos últimos anos já estão deixando a sua loja física de lado, quer dizer, já estão pensando em fechar sua loja física para se dedicar totalmente à loja virtual. E então isso já é uma quebra aí de paradigmas que a gente está vivendo nesse momento, né? Que a gente está vendo que realmente está ocorrendo uma mudança para as pessoas realmente terem a loja virtual, né?
Agora, Marcos, tem que planejar isso muito bem, porque até então a internet era aquela coisa, o empresário tinha um filho, um sobrinho ou irmão mais jovem, que entendia um pouco de internet, entendia, mexia, e dava a ele a responsabilidade de montar um site, de preparar o produto na internet, na rede mundial. as coisas se profissionalizaram, quer dizer, não dá mais para fazer esse tipo de transferência de função. Os empresários costumam levar a sério a contratação de uma empresa para montar um site de produtos, por exemplo?
Eu acho que, principalmente os empresários que têm buscado informações e têm se planejado, nem que seja um pouco, né, têm feito um pequeno planejamento antes de entrar no comércio eletrônico, têm percebido que questão de pagamento, questão de qual que é a plataforma, o que, que eu preciso fazer para iniciar a internet, um comércio eletrônico, não é para qualquer um. Quer dizer, eu não posso mais colocar para o meu sobrinho, colocar para o meu filho, para que ele faça esse tipo de serviço, porque ele está se tornando cada vez mais complexo. E uma outra coisa, um exemplo, na questão de pagamentos, a complexidade é de tal maneira que é difícil até para algumas empresas, e sendo que existem algumas empresas que atuam a nível de Brasil, né, que conseguem oferecer esse serviço por um baixo custo de investimento. Quer dizer, entre eu arriscar, entre o incerto de pegar o meu sobrinho, pegar alguém que eu conheço para fazer e contratar um serviço ali de uma empresa que já tenha renome no mercado, que já tenha vários clientes, é melhor eu contratar essa empresa.
Porque o que eu imagino que seria um gasto, na prática é um investimento.
Isso mesmo. Porque, principalmente, hoje você contrata para fazer um site, por R$50 você já consegue iniciar e fazer a construção do site. Sendo que até um tempo atrás, quando você pensava em site, pensava em fazer com linguagem Java, vários tipos de linguagem. Se o programador não tiver antenado, o que acontece? Você acaba gerando um certo problema na hora de... No modo do cliente querer acessar e ver algumas informações. Então, quer dizer, eu tenho que ter um bom programador, eu tenho que ter um bom fornecedor, e hoje, como disse, o custo é muito baixo para querer arriscar no mercado o amadorismo, né?
É possível ter uma ideia de quantas empresas, micro e pequenas empresas, hoje estão no varejo online, a percentual, ou isso ainda é um dado que não foi levantado?
Esse é um dado que ainda não foi levantado, nem principalmente pelos institutos que fazem as pesquisas, as câmeras, as associações que fazem esse levantamento de volume de faturamento, né? Até o momento a gente nunca teve esse dado fornecido.
Porque seria uma coisa interessante, as empresas hoje micro e pequenas são a maior parte das empresas, calculo que na internet também sejam, né?
Acho que hoje a gente acredita que a maior parte das empresas, e é o que a gente tem verificado em mapeamento bem rudimentar, a gente tem verificado assim, que a questão de micro e pequenas empresas é um número muito grande, tanto que a gente sempre orienta para que essas micro e pequenas empresas que estão no mercado do comércio eletrônico sempre reforcem a questão do seu diferencial, porque hoje eles estão no mercado. Algumas a gente não consegue mapear, identificar realmente se é micro ou pequena empresa. E uma outra coisa que acontece, eles acabam se assemelhando, querendo parecer muito com a grande empresa. Então, acabam não tendo esse diferencial. Então, por vários fatores, a gente não consegue identificar realmente qual que é esse percentual, qual que é o tamanho, qual que é a quantidade de empresas. Mas a gente acredita que realmente é um grande número, porque cada seminário que a gente tem aqui no Paraná, a gente tem visto que os interessados e as pessoas que acabam comparecendo e buscando cada vez mais informações é muito grande de micro e pequenos empresários.
Agora, só reforçando um dado que o senhor já colocou, é importante que a empresa tenha um bom atendimento, que você entregue o produto que esteja vendendo, não só no prazo em que estipulou, mas também o produto que mostra no site.
Isso mesmo.
Ou seja, tem trabalho
afinal, hoje...
Pode falar, por favor, senhor Marcos.
Sim. Porque hoje o que acontece? Hoje, principalmente por causa das redes sociais, né, das mídias, redes sociais da internet, o que acontece? Se, isso que você falou, se eu não forneço o produto que eu ofereci, eu não entrego no prazo, a culpa não vai ser da empresa que fez a logística, mas vai ser da minha empresa. E o que vai acontecer isso? O que vai acontecer para a minha empresa? Ele provavelmente vai colocar na rede social, ele vai divulgar, ele vai colocar no site de reclamação. Se eu não der um bom atendimento e não conseguir cumprir tudo que eu estou prometendo, eu tenho uma grande repercussão negativa que não vai ser fácil, né, reverter essa situação. Então, por isso que tem que ter, principalmente no comércio eletrônico, tem que ter um planejamento muito bom. Porque até as grandes empresas hoje eles estão sofrendo com essa questão. Se eles não entregam no prazo, eles são penalizados. É o que aconteceu agora com as grandes empresas que entregam em São Paulo. Então, eles foram penalizados, o pessoal colocou nas redes sociais, divulgou, colocou no site reclamando e a justiça acabou penalizando as grandes empresas, né?
Senhor Marcos Sudá, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Obrigado, Gilson. Boa tarde.
Conversei com o Marcos Sudá, consultor do Sebrae, e falamos sobre o comércio varejista na internet, que promete crescer mais que o comércio real este ano. Se calcula que o crescimento vai estar em torno de 20% a 30%, deve aumentar 18 bilhões, deve ter, né, um movimento de 18 bilhões de reais e um aumento de 2,6 bilhões só agora no final do ano. O comércio virtual, inclusive, tem, segundo o Marcos Sudá, a presença de um grande número de empresas micro e pequenas que, na internet, elas começam a ter uma possibilidade de concorrência de igual para igual com as médias e grandes.